criação do Fundo para o Asilo, Migração e Integração e também a criação de oferta pública de habitação e melhorar, obviamente, o acompanhamento destas pessoas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos que é fundamental perceber o que vai fazer, afinal, o Governo, de que forma vai sensibilizar o Conselho Europeu quanto à urgência de se mudar estruturalmente estas matérias, respeitando os direitos humanos destas pessoas refugiadas. Um tema incontornável, parece-nos que é também a nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, já para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, que põe em risco os mais direitos básicos dos ativistas pró-democracia. A União Europeia já recomendou em julho a adoção de um conjunto de medidas aos Estados-membros, com desde a ponderação da suspensão dos acordos de extradição com Hong Kong. Portugal ainda não se pronunciou, por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, qual a opinião do Governo relativamente à suspensão do acordo de extradição com Hong Kong e até quando Portugal e a Europa vão continuar a fechar os olhos a um regime que sistematicamente passa
Obrigado,
por cima dos
deputada.
Mais basilares direitos humanos.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o próximo Conselho Europeu não deve deixar de focar as suas atenções na resposta à crise que a Europa está a viver na sequência da pandemia, e aquilo que nós precisamos é de respostas concretas e não falsas solidariedades e princípios europeus que, aliás, em nada concretizam rigorosamente, em nada no dia-a-dia dos cidadãos. E por isso, a nosso ver, a União Europeia não pode continuar a legitimar desigualdades, permitindo que prevaleça a concorrência e a ganância do mercado único e que continue, aliás, a ditar condições favoráveis para Portugal. E, portanto, faz todo o sentido continuar a reclamar outro rumo para a União Europeia. Sobre a transformação digital, também em cima da mesa, os Verdes reafirmam que pode ser uma oportunidade para melhorar a sustentabilidade e a eficiência e, sem descurar o potencial da digitalização, aliás, há muito tempo que os Verdes têm propostas nesse campo, ainda assim não podemos ignorar as consequências prejudiciais da sua concretização em contexto capitalista, que é aquele que a União Europeia defende e representa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os Verdes têm ainda uma preocupação relacionada com o Tratado da Carta de Energia, que já vai na segunda ronda de negociações e que já mereceu, aliás, uma pergunta da nossa parte, mas cuja resposta do Governo nos suscitou muitas preocupações. O Governo afirma que nunca ponderou abandonar este tratado, preferindo trabalhar com os parceiros europeus com vista à sua modernização. Mas, mesmo com todas as alterações que a Comissão Europeia diz pretender fazer, o que é, aliás, pouco provável que aconteça, este tratado manter-se-á incompatível com os objetivos do Acordo de Paris. Sr. Primeiro-Ministro, a questão que lhe quero colocar é se, mesmo assim, e sabendo que cada dia que passa sem abandonar o Tratado da Carta de Energia é um dia perdido, sabendo que em nada inviabiliza que Portugal participe no processo de modernização e pondera ao mesmo tempo a possibilidade de abandono do Tratado, até para o caso de não haver qualquer alteração relevante, o que eu pergunto é se o Governo mantém a intenção de permanecer no Tratado da Carta de Energia, mesmo sabendo que este Tratado representou uma ameaça para o clima e mesmo sabendo que este Tratado da Carta de Energia representa uma real ameaça para o desenvolvimento do Acordo de Paris no combate às alterações climáticas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, ficou claro que a única estratégia que o Governo tem de combate à crise é estar de mão estendida para a Europa. Não há outra e é esperar pelo dinheiro que chega, a ver quando chega e em desespero, porque se não chega, o tal Ronaldo das Finanças não deixou nenhum milagre feito que permitisse a solidez da nossa economia. Mas queria também perguntar qual vai ser a posição do Governo português sobre os corredores aéreos que nos continuam a ser encerrados. Perante a passividade inacreditável de um Governo que deixa morrer o turismo no Algarve, no Norte, com o encerramento consistente e permanente de corredores aéreos sem uma palavra do Governo e com palavras muito dúbias do Presidente da República. Sr. Primeiro-Ministro, a economia portuguesa no auge da pandemia foi a quarta que mais caiu em toda a zona euro. Isto já mostra a fragilidade do nosso tecido económico. O que é que vamos fazer? Que pedido vamos fazer e que estratégia vamos ter na Europa para evitar que os mesmos de sempre, os países mais ricos da Europa, sejam beneficiados e que a economia portuguesa seja novamente prejudicada com o aumento da dívida e com a pressão sobre as suas contas públicas? Porque é que o dinheiro da Europa só chega em 2021, quando foi consensual por todos os Estados-membros que esta era a maior crise das nossas vidas e a burocracia de Bruxelas não conseguiu evitar que pelo menos se salvassem postos de trabalho, empresas e famílias para o dinheiro poder chegar ainda, por exemplo, até dezembro deste ano? É sempre mais forte a burocracia do que a necessidade e o objetivo de ajudar aqueles que mais precisam. Excepto quando é para pagar impostos. Aí estão sempre cá para cobrar. Gostava de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, soubemos hoje mesmo, que a União Europeia propôs um novo pacto de migrações e asilo, em que, espantem-se, propõe que os Estados-membros venham agora com novas contribuições. Cito, novas contribuições, para podermos ir buscar migrantes à entrada da Europa e os trazer para qualquer outra parte da União Europeia. Já nos disse hoje, vou terminar, Sr. Presidente, já nos disse hoje que vai haver mais impostos europeus. Eu gostava se nos dissesse o que é que Portugal vai dizer a mais contribuições para ir buscar pessoas à fronteira externa da União Europeia quando temos pessoas sem casa aqui na cidade de Lisboa. É isso que eu gostava que me respondesse.
Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Saudar especialmente o Sr. Primeiro-Ministro, que está hoje duas vezes, dois debates no mesmo dia. É um luxo, especialmente depois do PSD e do PS terem decidido acabar com os debates quinzenais. E que o Conselho Europeu, apesar de ter sido adiado para a semana, suponho que tenha a mesma agenda, convinha relembrar o seguinte. A União Europeia é um espaço de livre circulação e livre comércio de bens e serviços. Mas, infelizmente, alguns pensam que é também um espaço de comércio de valores e princípios. Para nós, liberais, não é. A Europa não se deve vender por um prato de lentilhas e a Europa deve ter coragem de fazer frente a quem, independentemente do seu poder, violar direitos e liberdades dos cidadãos europeus. Por isso que o Primeiro-Ministro da Iniciativa Liberal insta para que o senhor represente Portugal e que tenha um papel ativo na definição das sanções europeias a aplicar aos responsáveis políticos ou opressores na Bielorrússia. E registro com agrado que não sou hoje o único a falar deste tema hoje, finalmente. Tal como não sou o único a falar no que se passa relativamente ao território de Hong Kong e que a Europa se mexa também em relação aos cidadãos europeus presos na China, entre eles um jovem de 19 anos com passaporte português, cujo nome vou arriscar a dizer, Tsuk Lung Kok, que está detido há um mês, sem acesso a advogado, sem poder contactar a família e em condições que nem sequer imaginamos. O Governo tem de levar este tema ao Conselho com urgência e os serviços diplomáticos portugueses devem exigir poder visitá-lo, interesse do seu Estado, que é algo previsto ao abrigo do domínio legal humanitário. Quanto aos pontos relativos ao mercado único e à política industrial, tem de ser dito que o poder de decisão de Portugal não se pode vergar ao da Europa sem discussão. É normal que haja critérios na aplicação de fundos, mas não é normal que as prioridades, os objetivos e a distribuição das verbas sejam impostos de forma dirigista, de cima para baixo, como se os países fossem todos iguais e com pouco ou nenhum conhecimento do que a sociedade portuguesa precisa e está preparada para fazer. E retomo em parte um ponto que já sublinhei na intervenção há pouco. A enorme importância de ter uma estrutura de governação dos fundos a nível europeu e a nível nacional que esteja à altura da ambição e da novidade que este plano de recuperação consiste. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Ainda ninguém sabe muito bem como e a quem vai avaliar, selecionar e acompanhar os projetos que serão apoiados. Ainda ninguém percebeu como se pode garantir que desta vez haverá retorno social e retorno económico dos investimentos.
Obrigado, Sr.
Ainda ninguém nos convenceu que no final não cabemos, mais uma vez, apenas engrossar a montanha da dívida pública e a lamentar uma oportunidade perdida.
Obrigado. E para encerrar este debate europeu, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado pelo conjunto de questões. Em primeiro lugar, começando pelo Sr. Deputado Capoulas Santos, que cumprimento especialmente na sua qualidade de Presidente também da Comissão de Assuntos Europeus. A primeira questão é relativamente ao acordo com o Parlamento Europeu. Aquilo que eu espero é que ele se concretize o mais depressa possível. A Europa enfrenta uma crise muito grave. Aquilo que temos dito desde o início é que precisamos de uma resposta robusta e à escala europeia para esta crise que é global e com muito esforço foi possível obter um acordo que, como disse e bem, foi um passo histórico dado no Conselho. É preciso que todos tenham bem consciência de que hoje, no seio dos 27, há visões geometricamente muito variáveis sobre o que é que deve ser a União. E isso tem uma expressão, porventura, menos clara no Parlamento Europeu, que se organiza mais em torno de famílias políticas do que na expressão do interesse específico de cada Estado, mas que depois, no seio do Conselho, se torna particularmente evidente. E de uma forma transversal a todas as famílias políticas. E, portanto, eu acho que é absolutamente fundamental termos todos em conta que o acordo que foi obtido no Conselho muito dificilmente pode ser alargado, seja para acomodar a ambição de termos orçamentos mais generosos relativamente aos programas de gestão centralizada da União Europeia, como é o caso do Horizon, ou de manter mecanismos como o mecanismo da insolvência, ou de alargar os critérios de acesso aos fundos de uma forma mais exigente do que aquela que foi acordada no Conselho. Espero, por isso, que o diálogo entre as instituições corra bem e que, tão rapidamente quanto possível, este mecanismo esteja disponível a partir do próximo dia 1 de janeiro. Às vezes, o que é difícil acontece. Esta semana, contra a expectativa de muitos, foi dada a última garantia nacional que faltava para que o SURE pudesse estar disponível. A partir do próximo mês começará a estar disponível. Esperemos que este acordo com o Parlamento Europeu seja também efetivo. No diálogo com a Turquia, nós temos, obviamente, uma posição totalmente solidária com a Grécia e com Chipre. Achamos que é fundamental que haja, por um lado, o desenvolvimento de todas as plataformas de diálogo. Convém não esquecer que a Turquia é aliado de todos nós na NATO, que tem uma posição geoestratégica da maior importância para a NATO e, simultaneamente, é um país com quem a União Europeia vem mantendo há longas décadas uma relação, no mínimo, equívoca. E eu acho que não haverá entendimento possível com a Turquia enquanto não acabarmos com os equívocos e assumirmos de uma vez para todas qual deve ser a base de relacionamento futuro entre a União Europeia e a Turquia. E por isso o que temos insistido, e é o contributo que daremos no Conselho, é para de uma vez por todas termos um debate franco e uma decisão clara sobre o tipo de relacionamento que queremos manter no futuro com a Turquia. Quanto ao Reino Unido, a única coisa que neste momento devemos dizer é aquilo que é um princípio de direito internacional. Os tratados não se rasgam, cumprem-se e o acordo de saída existe e o Reino Unido deve-o cumprir. A senhora deputada Edith Estrela sublinhou bem, como vários senhores deputados, a necessidade de termos uma posição clara relativa à solidariedade com a violação dos direitos humanos e a defesa das liberdades públicas e políticas na Bielorrússia. É essa a posição que teremos e que iremos defender. Quanto à questão das migrações, foi colocada por diversos dos senhores deputados. Gostaria de permitir-me que a senhora deputada Isabel Meireles dizer que não nos tocou agora à porta porque têm estado a haver sinais de uma nova rota atlântica para acesso à Europa. Este problema é um problema que nos toca desde o primeiro momento que o primeiro migrante chegou, o primeiro refugiado chegou a qualquer país da União Europeia. Porque aqui não é um problema nacional, ao contrário do que pensa o Sr. Deputado André Ventura, é mesmo um problema do conjunto da União Europeia e ao qual temos que responder solidariamente. E é por isso que nós somos partidários da solidariedade na repartição dos candidatos à obtenção de proteção internacional na União Europeia. É por isso que já recebemos cerca de 1.200 refugiados provenientes de Itália. Já recebemos cerca de 360 de Itália e 1.200 da Grécia, que temos com a Grécia um acordo complementar de podermos receber mais 1.000 refugiados e, em particular, de podermos receber 500 menores não acompanhados provenientes da Grécia. Mal ocorreu o incêndio em Mória, eu próprio comuniquei ao meu colega grego estarmos em condições de imediatamente podermos receber cerca de 100 menores, de 100 refugiados da Grécia e 20 menores não acompanhados, e transmitimos também à presidência alemã essa nossa disponibilidade. E é por essa razão que temos também voluntariamente participado em todas as operações de acolhimento ad hoc que têm sido solicitadas por Malta, pela Itália, pela Grécia, e temos participado em todas e iremos continuar a participar em todas. E, portanto, o Sr. Deputado André Ventura leva duas más notícias. Não só espero que haja impostos europeus para que os fundos europeus, os recursos próprios da União, não sejam reforçados com as contribuições nacionais, mas com os impostos de quem não paga impostos na Europa, apesar de poder se enriquecer na Europa, como são as grandes plataformas internacionais, leva também a segunda má notícia, é que nós queremos efetivamente participar de uma forma solidária.